saque de dinheiro vai para qualquer banco 24 horas. Então, os bancos, a sua estrutura física está fechando, velho. Os bancos estão fechando as suas estruturas físicas, porque pagam aluguel de local, pagam funcionários, pagam as despesas fixas, né? Também que de luz, de água, enfim, IPTU, pagam tudo. E agora com o povo com banco no celular, ninguém quer mais ter agência física. E a gente vê aí o Santander fechando as suas agências, o Itaú fechando as agências. Quem não se lembra do Itaú ali do Iguatemi, do lado do Iguatemi, que era um banco referência, né? Tinha aquela agência do comércio, acho que era 0129, e tinha aquela do Iguatemi. E hoje a gente não tem mais. A agência fechou. O Santander tinha diversas agências, chegou a ter duas agências ali naquela região, ali da Tancredo Neves, porque é uma região comercial aqui de Salvador. Então tinham duas agências, uma ao lado da outra da Santander, todas duas fechadas. E já fechando tudo assim, aqui no centro da cidade, fechado. Em vários pontos da capital baiana, as pessoas estão usando o celular, a tecnologia vai tomando conta e os espaços físicos estão indo embora. Então é o que vai acontecer também agora com o Bradesco, né? O Bradesco, inclusive até o diretor do Sindicato dos Bancários da Bahia, o Ronaldo Ornelas, ele falou que a concentração de gente está marcada para acontecer a partir de 9 da manhã. Então amanhã, 9 da manhã, na frente do Bradesco de Cajazeiras, começa a movimentação. Isso vai acontecer já na rótula de Cajazeiras. Aí vai da rótula até a agência. Vai ser um engarrafamento andado, porque Cajazeiras, qualquer horário, ali tem um trânsito intenso, e com essa movimentação vai complicar mesmo a vida.
O sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia atingiu nesta quarta-feira a marca de 1.400 foragidos da justiça capturados em 2026. A prisão que garantiu o novo número aconteceu em Vitória da Conquista, aqui no sudoeste do estado. Segundo a secretaria, o suspeito era procurado pelo crime de estupro de vulneráveis e tinha um mandado de prisão definitivo em aberto. Ele foi identificado pela câmera de inteligência, que emitiu um alerta para as equipes de segurança. Após o acionamento do Centro Integrado de Comunicação, policiais localizaram um homem, realizaram abordagem e conduziram para o Distrito Integrado da Segurança Pública, onde a ordem judicial foi cumprida. Com a nova etapa, o sistema chega à marca de 1.400 prisões em pouco mais de 6 meses de 2026. A tecnologia é utilizada diariamente em Salvador, na região metropolitana e em diversas cidades do interior da Bahia para localizar pessoas com mandado de prisão em aberto.
Rapaz, esse caso aqui é interessante que aconteceu em Santa Catarina, né? Uma mulher conseguiu na justiça o reconhecimento de um acordo verbal para dividir um prêmio da Mega Sena com o ex-companheiro. Ela descobriu que havia ficado milionária enquanto trabalhava como faxineira. O episódio foi relatado por uma testemunha e ajudou a embasar a decisão determinada pela justiça de um pagamento de 1,2 milhão de reais para a mulher. Aí o que é que acontece, né? Segundo o processo, ela fazia a limpeza de uma residência quando o marido da patroa dela informou que um bolão de uma lotérica, que é na cidade lá de Blumenau, havia sido premiado. O marido da patroa dela disse que um bolão tinha sido premiado lá na loteria. E aí, assim que ela ouviu a notícia, ela disse o seguinte, que lembrou que ela tinha feito uma contribuição financeira para um jogo naquela lotérica. Ela tinha obtido essa informação de que tinha feito um jogo naquela lotérica. Ela sabia que ela tinha feito um jogo naquela lotérica. Então, quando ela soube que um bolão tinha sido premiado e ela fez um bolão, ela resolveu o quê? Resolveu procurar o companheiro dela para poder cobrar. E o companheiro recebeu esse dinheiro e não disse nada para ela. recebeu e não falou que o prêmio era do casal. E aí, esse companheiro, ele se separou dela. Ela até noite descobrindo essa situação. Descobrindo. E aí, agora, entrou na justiça para querer a parte dela. Você vê como são as pessoas, né? Aí basta... Tá, enquanto ela estava trabalhando como faxineira, ela prestava. Ela pega o dinheiro mesmo para... É bom aumentar um pouco o BG. Aí, enquanto ela estava trabalhando, no momento que ele ficou milionário, ele largou e agora a justiça vai fazer a sua parte. E olha, 6 horas e 32 minutos, vamos pro break e voltamos daqui a pouquinho, rapidinho.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Vamos lá, 6 horas e 34 minutos, 6h34, voltando agora com o nosso giro de notícias. E amanhã volta a Copa do Mundo, né? Depois de uma pausa no dia de hoje, amanhã volta e inicia a fase de quartas de final da competição. Amanhã, a partir de 5 da tarde, teremos a França enfrentando Marrocos. E um caso que chama bastante atenção é que toda a arbitragem ela é argentina. Os franceses estão reclamando bastante, porque a Argentina é a grande rival hoje da França, né? Afinal de contas, em 2018, a final foi Argentina e França. E a França ganhou. Em 2022, a final da Copa do Mundo foi Argentina e França. E a Argentina ganhou. E agora tem tudo para ter um novo tiratema aí, né? Pra ver quem vai levar esse título mundial. Mas, de qualquer forma, é claro que a França, para poder conseguir continuar sonhando e chegar à final, vai ter que passar primeiro para o Marrocos, chegar à semifinal, passar da semifinal para chegar à final. E como há um interesse muito grande de ver a França fora, então... O povo francês está preocupado com a arbitragem argentina, mas esperamos que prevaleça o profissionalismo e não aconteça nada de anormal. Então, França e Marrocos amanhã a partir das 5 horas da tarde. Na sexta-feira teremos o jogo Espanha e Bélgica, é a outra partida da fase de quartas de final, valendo vaga aí para a semifinal da competição. Espanha e Bélgica, 4 da tarde. E aí, sábado, teremos as duas últimas partidas que vão definir os dois últimos classificados para a fase semifinal. A Noruega vai enfrentar a Inglaterra, seria o Brasil, né? Seria o Brasil. Mas como é que o Brasil poderia ter chegado lá se teve só 35% de posse de bola contra 65% na Noruega? A Noruega deu um show para cima do Brasil. um show, venceu por 2-1 e teve 65% de posse de bola. Como é que quer chegar à final uma seleção dessa? Então, Noruega vai enfrentar a Inglaterra no sábado às 6 da noite e às 22 horas, 10 da noite, a Argentina jogará contra a Suíça. Portanto, está aí esta fase de quartas de final da Copa do Mundo. Copa do Mundo que vai ser decidida no próximo dia 19 de julho. É isso aí, dia 19 de julho, portanto, a grande final aí da Copa do Mundo. Olha, o deputado estadual Rosenberg Pinto, ele reclamou bastante do deputado Leandro Jesus. Leandro Jesus, deputado do PL, que ele é deputado estadual e é pré-candidato a deputado federal. E ele foi até a pista nova que foi inaugurada pelo governador do estado, Jerônimo Rodrigues, na semana passada. Na ocasião, estava lá o governador Jerônimo Rodrigues, estava lá o senador Jacques Wagner e o ex-governador e candidato ao Senado, Rui Costa. Os três inauguraram uma obra inacabada. Inacabada. Uma obra que liga o nada ao lugar nenhum entre Ilhéus e Itabuna. E aí, o deputado foi lá. E por que, que eu estou dizendo que não ligava nada a lugar nenhum? Porque a obra não foi concluída, gente. O que espera de quando você inaugura algo, uma obra, é que haja a conclusão. E isso realmente não aconteceu. Não aconteceu. Como há essa pressa de inauguração por causa da campanha eleitoral, então você vai inaugurando as coisas sem completar e aí termina sendo abandonada. E aí o que é que acontece? O deputado, que é de oposição, foi até o local e quando chegou no local, o deputado não viu a pista prometida, viu um viaduto, mas o viaduto é com uma placa lá interditado. E ele chegou na beira do viaduto e um precipício. Um cara que vier em alta velocidade, ele bate na contenção, que foi, pelo menos foi colocado uma contenção. Ele pode bater a contenção e cair lá embaixo. Negócio de maluco mesmo isso aí. Aí ele ficou tão estressado, e ele é de oposição ao governo, todo mundo conhece o trabalho do deputado Leandro Jesus. E ele aí, o que que fez? Chegou e pegou a placa da inauguração do viaduto, que não foi concluído, e arrancou. Ele arrancou e ele disse: arranquei a placa porque não foi nada pronto, não está nada pronto. E aí, quando finalizarem, vocês botem uma nova placa, quando houver finalização da obra prometida. E aí, evidentemente, que os seus pares que são petistas, né, seus deputados, seus colegas deputados que são do partido do governo, da base do governo, ficaram chateados, aborrecidos. E o Rosenberg Pinto, que é uma grande liderança do PT, ele reclamou do Leandro Jesus. Vamos ouvir o Rosenberg Pinto reclamando dessa situação onde o Leandro arrancou a placa e disse que só iria tirar a placa e que o governo botasse outra quando concluísse a obra inacabada. Vamos ouvir. O deputado Rosenberg.
Acabei de assistir um vídeo do deputado Leandro de Jesus, que postou nas suas redes ele destruindo um patrimônio público com o objetivo de expressar sua divergência com a concepção política do governador Jerônimo Rodrigues. Deputado, isso não condiz com o parlamento. Divergir é legal. Divergir é o direito de cada cidadão, cada cidadã. Mas para você divergir, ter que destruir o patrimônio público, isso é lamentável. E amanhã estarei fazendo uma representação na Assembleia Legislativa contra essa atitude desse parlamentar. Porque isso não condiz com o parlamento. Isso não pode ser exemplo para a sociedade. Por isso, deputado, repense nas suas manifestações. E a única palavra que me traz nesse momento é dizer: a sua atitude é lamentável. não condiz com o parlamento baiano. Lamentável.
O deputado Rosenberg Pinto, que protestou contra a ação do deputado Leandro Jesus, né, deputado do PL, que resolveu protestar por causa da inauguração da obra inacabada. Fica ali entre Ilhéus e Itabuna, tá? É uma área onde tem o acesso embaixo e ainda tem um viaduto também, que foi feito, mas não concluído pelo governo.
Três suspeitos de envolvimento com furto de cabo elétrico foram presos por equipes da Guarda Municipal na noite da terça-feira, durante uma operação realizada nas regiões da Vasco da Gama, Ungujá e Garibaldi. De acordo com a Guarda Civil Municipal, os agentes faziam patrulhamento quando abordaram os suspeitos, que transportavam uma grande quantidade de sucata. Durante a revista, foram encontrados fios de cobre escondidos entre os materiais, o que levantou suspeitas de que os cabos haviam sido furtados. Os três homens foram encaminhados para a central de flagrantes nos Barris, onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, as identidades dos suspeitos não foram divulgadas e o caso será investigado pela Polícia Civil.
Agora são 6 horas e 43 minutos. A Gerba terá que adotar novos encaminhamentos para uma das linhas da travessia hidroviária entre Salvador e Vera Cruz. Aquelas linhas que operam ali do terminal marítimo, né? Aquelas linhas de embarcações pequenas que faz aquele trajeto ali, Salvador, Vera Cruz, Salvador. Na verdade, para Mar Grande, né? Que fica no município de Vera Cruz. Após declarar a frustração parcial da concorrência pública, a concorrência de número 001/2024. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado no último sábado. O processo licitatório previa a concessão por 10 anos de duas linhas do Sistema de Transporte Hidroviário Intermunicipal de Transportes, que ligam o Terminal Marítimo Náutico da Bahia, em Salvador, ao Terminal Marítimo de Vera Cruz, com operação por embarcação do tipo monocasco ou catamarã. Eu acho que aquele tipo de transporte que está ali poderia ser tão moderno, poderia até inclusive ser administrado pelo Estado. Botar embarcações novas, modernas, bonitas, e colocar à disposição das pessoas. Eu acho aquelas embarcações tão vulneráveis, né? Tão vulneráveis. E toda vez que tem essa licitação, prova que a gente não vai ver realmente embarcação com qualidade numa travessia tão importante. Sonda cheio e tão importante, ligando Salvador à Ilha de Itaparica. Porque muita gente que não tem veículo prefere muito mais ir por esse caminho, pelo terminal marítimo, do que ir pelo ferryboat. Então a estrutura deveria ser realmente bem melhor, mas infelizmente termina esbarrando nesta burocracia que não abre espaço para coisas melhores para a população.
Uma sequência de acidentes na BA-409 entre os municípios de Conceição de Coité e Serrinha, no interior da Bahia, chamou atenção nesta quarta-feira. Em um intervalo de poucas horas, dois irmãos se envolveram em ocorrências diferentes no mesmo trecho da rodovia, a menos de 200 metros de distância. O primeiro acidente foi o mais grave. O motociclista ficou em estado crítico após bater de frente com um carro de passeio. Equipes da Brigada Voluntária da Águia Resgate encontraram a vítima inconsciente, com suspeita de traumatismo craniano e diversas fraturas. Após o primeiro socorro, o homem foi encaminhado à unidade de saúde de suporte, avançado da SAMU para o Hospital Português, em Conceição de Coité. O motorista do carro, de 51 anos, permaneceu no local. Ele apresentava suspeita de fratura no punho, recebeu atendimento da brigada e também foi levado ao Hospital Português. Segundo o condutor, a motocicleta teria ficado uma conversão da pista, o que impossibilitou que ele ocorresse a colisão. Enquanto a primeira ocorrência ainda repercutia, um novo acidente foi registrado na mesma BA-409, a cerca de 200 metros do local da colisão inicial. Desta vez, houve uma batida entre uma motocicleta e uma bicicleta. O motociclista era justamente o irmão da vítima, que havia ficado gravemente ferido no primeiro acidente. De acordo com a brigada, o ciclista sofreu ferimentos pelo corpo e reclamava de fortes dores na região da pelve. Após receber atendimento no local, ele também foi encaminhado para o Hospital Português. Já o motociclista, irmão da primeira vítima, não sofreu ferimentos e permaneceu no local acompanhando toda a ocorrência. A sequência de acidentes mobilizou a equipe de resgate e chamou a atenção de moradores da região. As circunstâncias das duas ocorrências serão apuradas pelas autoridades.
E o presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, o Tárcio Brito, ele aproveitou hoje pela manhã, foi questionado sobre o comportamento de ACM Neto, que tem sido absolutamente crítico em relação ao governo do estado, e aproveitou para poder dar uma alfinetada no candidato ACM Neto. Vamos ouvir o Tárcio Brito, ele que é presidente do PT da Bahia. Vamos ouvir.
Tem nenhuma vergonha de dizer o nosso lado. O nosso lado é o lado do presidente Lula, é o lado desse projeto político que mudou a cara do Brasil, que mudou a cara da Bahia. A oposição tem dificuldade porque ela não procura um alinhamento, na minha opinião, com um projeto político que melhore a vida dos baianos ou que melhore a vida dos brasileiros. Ela procura um alinhamento ou não alinhamento que favoreça ela eleitoralmente. É por isso que na última eleição era o tanto faz. Se você for pegar nos três primeiros anos do governo Lula, era muito ataque a Lula. A ACM Neto e o grupo político dele aqui são os maiores anti-Lula que a Bahia já viu. A trajetória política e a ação política deles é anti-Lula, é para derrotar o presidente Lula. Mas quando chega na eleição, que Lula performa com 70, 72% de intenção de voto, aí diz, não, isso aqui não tem nada a ver, é a Bahia e tal. Eu penso que cada grupo tem a sua estratégia. A nossa é muito nítida. Nós queremos dizer com transparência para o eleitor. Nós somos do time de Lula, nós somos desse time que muda o Brasil, que muda a Bahia. Nós vamos defender o presidente Lula, vamos defender o governador Geronimo.
Eu estava contando aqui a quantidade de vezes que o Tárcio falou o nome de Lula, né? Mostrando a importância do presidente Lula para o Brasil. Nesse período aí que o Lula esteve à frente do PT e do Brasil, o Lula não formou realmente uma grande liderança, uma liderança expoente no PT. Então ele é sempre uma referência onde tudo gira, o mundo gira em torno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Esse é Tárcio, né? O presidente do PT da Bahia. Olha, uma mulher de 35 anos, ela morreu após sofrer um choque elétrico dentro de casa no distrito de Quiçá, na cidade de Senhor do Bonfim, aqui na Bahia, tá? O caso, na verdade, aconteceu na última segunda-feira, portanto, anteontem. A vítima foi identificada como Camila da Silva Miranda e, de acordo com os familiares, ela recebeu a descarga elétrica ao tocar uma tomada enquanto tomava enquanto estava com o corpo molhado. Que coisa! Ainda segundo a família, Camila foi socorrida inicialmente por uma médica da cidade e em seguida por uma equipe do serviço de atendimento móvel, SAMU. Apesar das tentativas de reanimação, ela não resistiu. Camila deixou uma filha de 3 anos. Imagine você está com o corpo molhado e coloca a mão numa tomada. Como é no interior, provavelmente, e para morrer assim, provavelmente a tensão era 220, né? Essa aí é fatal.
Os ingressos da 18ª edição do Festival de Cultura Japonesa de Salvador já estão à venda. Este ano, o evento será realizado entre os dias 4 e 7 de setembro no Parque de Exposições e chega como novidade como 4 dias de programação e a estreia do ingresso social que vai arrecadar alimentos para o programa Bahia Sem Fome. Além da entrada inteira e da meia entrada, qualquer pessoa poderá comprar o ingresso social que garante um desconto mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível entregue na entrada do evento. Todos os alimentos arrecadados serão destinados ao Programa Estadual de Combate à Fome. Os ingressos estão sendo vendidos em lotes promocionais. Para sexta-feira, os valores são de R$ 14,60, R$ 21,00 social e R$ 28,00 inteira. Já no sábado e domingo e segunda-feira, os preços passam para R$ 16,00 a meia, R$ 24,00 social, R$ 32,00 inteira. Os primeiros lotes seguem disponíveis até dia 26 de julho ou enquanto tiver ingresso. As entradas podem ser adquiridas pela internet e também na loja Ticketmark, instalada no Shopping da Bahia, Shopping Paralela, Shopping Parque Shopping Bahia. A organização informou que novos pontos de venda serão divulgados em breve. Durante os 4 dias de evento, também haverá bilheteria no Parque de Exposições.
E no final da tarde de hoje, no quilômetro 606 da BR-324, esse trecho ele foi liberado. Desde a noite de terça-feira, o trecho localizado em Simoncílio, região metropolitana de Salvador, estava interditado devido a uma carreta atravessada na pista, no sentido Feira de Santana. A via foi completamente liberada pela Polícia Rodoviária Federal, isso por volta das 4 horas e 30 minutos de hoje, finalzinho da tarde, né? Inicialmente por volta de 9 horas da manhã de terça-feira, apenas a faixa da esquerda havia sido bloqueada para garantir a segurança dos motoristas. No entanto, após uma nova avaliação das condições do trecho, a Polícia Rodoviária Federal terminou decidindo pela interdição total da via por volta das 13 horas e 20 minutos. Com isso, o fluxo de veículo foi desviado para a pista lateral. Aliás, teve uma abertura de uma cratera também ali em frente à antiga sede da Polícia Rodoviária Federal, e o pior que o trecho cedeu tanto de um lado quanto do outro, causando um transtorno também enorme lá em Simoncílio. Não sei se já deve ter sido liberado, né? Mas ontem à noite estavam fazendo trabalhos, abriram um buraco enorme para poder sedimentar para que houvesse condição de liberação desse trecho que fica ali bem defronte da antiga sede da Polícia Rodoviária Federal em Simoncílio.
Uma comerciante colombiana de 28 anos, que estava desaparecida há 2 dias, foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira em Itabuna, no sul da Bahia. O corpo da jovem apresentava marcas de golpes de faca e até o momento ninguém foi preso. A vítima foi identificada como Ana Zenefe Martinez Morales. Ela morava na cidade e havia sido vista pela última vez na última segunda-feira. Preocupados com o sumiço, familiares registraram um boletim de ocorrência na Delegacia Territorial de Itabuna. Segundo a Polícia Civil, o corpo foi localizado no bairro de Pedro Jerônimo. Informações de moradores apontam que homens teriam sido vistos durante a madrugada carregando o colchão onde a vítima foi encontrada enrolada. Ainda conforme relato de testemunhas, outros colombianos foram ao local e uma amiga da vítima apareceu visivelmente abalada. Equipes da Polícia Militar foram acionadas nas primeiras horas da manhã e isolaram a área para o trabalho do Departamento da Polícia Técnica, responsável pela perícia e a remoção do corpo. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Olha, o vereador Ricardo Almeida, ele hoje falou sobre os 30 anos, né? 30 anos da urna eletrônica brasileira. E foi um evento a Câmara Municipal e o TRE, né, fizeram esse evento para comemorar. E a gente vai ouvir o Ricardo Almeida falando sobre a importância da urna, a importância do evento. Vamos ouvir.
Ricardo Almeida, representando aqui o vereador, o presidente Carlos Muniz, ele que faz parte da mesa diretora, participando dessa cerimônia, desse termo de parceria com o TRE, nessa exposição, marcando os 30 anos da urna eletrônica. Vereador, falar sobre a importância desse momento.
Primeiro dizer da nossa gratidão como Câmara Municipal de estar recebendo aqui o Tribunal Regional Eleitoral para essa exposição tão importante, sobretudo para as gerações mais novas que não tiveram a oportunidade de votar com voto de papel, que não conheceram como era o processo eleitoral antes da urna, né? Um processo demorado, um processo difícil, um processo onde para votar eram longas filas e depois você tinha que ficar na expectativa de vários dias para obter o resultado da votação. Hoje, com a urna eletrônica, em pouco tempo se vota e rapidamente se tem um resultado de forma eficiente, de forma eficaz, de forma confiável. Então, agradecer ao Tribunal Regional Eleitoral pela confiança e fazer um apelo a toda a sociedade para que venha aqui conhecer essa mostra tão fundamental para que, sobretudo, como eu disse, essas gerações que não conheceram o voto em papel possam ver a evolução, né, o dinamismo e a inserção de todos que foi o advento da urna eletrônica no processo eleitoral.
Beleza, está aí o vereador Ricardo Almeida. Vereador Ricardo Almeida que esteve conosco há cerca de 2 semanas, né? Ficou batendo um papo aqui, conversando. É um vereador bastante atuante, inclusive, como nós fizemos questão de perguntarmos aqui a ele, se ele realmente seria candidato à eleição na Câmara, para a presidência da Câmara. Ele disse que não, que agora não, que não é o foco dele, mas todo mundo sabe que ele é um vereador bem relacionado, mas muito bem relacionado, e não tenha dúvida que a qualquer momento ele poderá aparecer realmente com o seu nome e presidir a Câmara Municipal de Salvador. É um dos vereadores mais experientes que tem na capital, mais competência, mais próximo, inclusive, do presidente da casa, o Carlos Muniz. Tanto é que nós colocamos o áudio aqui, ele estava representando o presidente da casa, faz parte da mesa diretora da Câmara. Ele realmente tem muita, muita competência. É o vereador Ricardo Almeida. Aproveitar e mandar um abraço aqui para o meu querido Marcos Antônio. Um abraço para você, Marcos Antônio, nosso produtor, amigo, gente boa mesmo, gosto muito dele, sempre antenado aqui com a gente. Nosso querido Marcão, o Marcos Antônio, saúde sempre, um abraço para você, viu, Marcos? Ó, Marcos, hoje é aniversário de Luiz Henrique, viu? Veja aí se ele não mandou a localização lá do churrasco que ele vai fazer, que eu soube que ele mandou matar um boi lá em Serrinha para comemorar. É brincadeira um negócio desse? Só para poder comemorar o seu aniversário. Quem tá aqui ligado com a gente também é meu querido Emanuel Taxista. Grande Emanuel Taxista. É outro ouvinte fidelizado aqui da Cardio FM. Sempre rodando aqui pro Salvador inteira. Nosso querido Emanuel. E sempre que pode, ele dá o seu recado e sempre interagindo com a gente. Obrigado pelo carinho, meu querido Emanuel Taxista, também aqui conosco. A Dalva, também a dona Dalva, que está na cidade de Jaguaripe, também aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, viu, dona Dalva? Sempre antenada. A Marli Ivone também com a gente. Está pelo Instagram, não, ela está pelo YouTube, lá em Porto Alegre, ligado aqui com a gente. Oh, coisa boa, meu querido Carlos Quirino também. Carlos Quirino é daqui de Salvador, bairro da Liberdade, também aqui com a gente. Obrigado, viu? É isso aí. Importante, tão importante quanto você ouvir, também é você participar. E sempre lembrando que o nosso WhatsApp é o 71 3114 3344, 71 3114 3344. Minha querida Yasmin, 7 horas em ponto, um abraço pra você e até amanhã, viu, Yasmin?
Um abraço, Guimarães. Até amanhã.
Beleza, gente, ó, muito obrigado pelo carinho, muito bom ter a sua companhia. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui com mais um Giro de Notícias. Um abraço, tchau.
Rádio Senado.
Notícias do Senado às 7h30 da noite no Jornal do Senado, na Voz do Brasil, que começa agora. Boa noite.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Vacinação infantil.
Pneumo 20 contra pneumonia e meningite está disponível nas unidades básicas de saúde. Gabriela Noronha.
A Pneumo 20 é indicada para bebês no primeiro ano de vida e crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema de vacinação recomendado.
Proteção às mulheres.
Ligue 180 registra denúncias de violência e funciona 24 horas todos os dias da semana. Pablo Mundim.
O Ligue 180 também orienta familiares, amigos, vizinhos e qualquer pessoa que queira saber como agir diante de uma situação de risco.
E vamos falar hoje sobre a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas.
Quem vai explicar pra gente mais sobre o tema é o Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva.
São todas aquelas pessoas, aquelas instituições, aqueles órgãos que atuam no segmento da pessoa idosa e que garantam a defesa, a promoção, a mitigação de violações e violências e a garantia de mais direitos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Crianças menores de 5 anos e grupos prioritários já podem procurar o posto de vacinação mais próximo para se protegerem com a pneumovinte.
O imunizante previne contra 20 sorotipos da bactéria causadora de doenças graves, como pneumonia e meningite.
A ideia é diminuir as hospitalizações, sequelas e óbitos em função das doenças.
A vacina Pneumovinte está disponível nas unidades básicas de saúde e demais pontos de vacinação em todo o país. Éder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, explica que o imunizante vai substituir gradualmente a Pneumo 10 contra a bactéria causadora de doenças como pneumonia e meningite.
O Ministério já tinha uma vacina no SUS, que era a Pneumo 10, é uma vacina que cobria contra 10 tipos da bactéria pneumococo, só que agora nós estamos atualizando para uma vacina que cobre contra 20 tipos de pneumococo, ou seja, um número maior de tipos de bactéria que a vacina protege. E com isso, a gente espera diminuir ainda mais a ocorrência de meningite e pneumonias em crianças.
A Pneumo 20 é indicada para bebês no primeiro ano de vida e crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema de vacinação recomendado. Segundo Eduardo Jorge da Fonseca, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, a imunização nesta faixa etária é fundamental para prevenir internações e reduzir mortes associadas às infecções pneumocócicas.
São as crianças menores de 2 anos as que mais internam e as que mais morrem, ou seja, tem maior incidência e maior letalidade. Então, esse é o grupo mais importante, é um grupo prioritário para a prevenção das doenças pneumocócicas invasivas, como a gente chama.
A Pneumo 20 também é indicada para indígenas com mais de 5 anos, sem histórico vacinal, idosos com 60 anos ou mais que estejam acamados ou institucionalizados e pessoas com condições clínicas especiais. O histórico de vacinação pode ser acompanhado pela caderneta digital de saúde da criança, disponível no aplicativo Meu SUS Digital. Reportagem Gabriela Noronha.
A doença de Chagas é transmitida principalmente por um inseto conhecido como barbeiro e pode levar à morte, especialmente em populações vulneráveis.
Isso porque a infecção pode evoluir de forma silenciosa por anos e, quando não tratada, pode levar a graves complicações cardíacas e digestivas.
Para tratar a doença, a Anvisa publicou o registro de um novo medicamento voltado a pacientes menores de 18 anos.
É o Lampti, feito de substâncias que danificam o parasita e que levam à sua eliminação do organismo.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou o registro do medicamento Lampit, indicado para o tratamento da doença de Chagas em pacientes pediátricos. O produto pode ser utilizado desde recém-nascidos com peso mínimo de 2,5 kg até adolescentes menores de 18 anos. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e está entre as principais doenças negligenciadas no Brasil. A infecção pode permanecer sem sintomas por muitos anos e, quando não tratada, provocar complicações graves, principalmente no coração e no sistema digestivo. O Lampit é um medicamento antiparasitário que atua na eliminação do parasita responsável pela doença. A aprovação do registro foi publicada pela Anvisa no Diário Oficial da União, com a Resolução 2631 de 2026. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Buscar ajuda pode ser o primeiro passo para interromper um ciclo de violência contra as mulheres.
O Ligue 180 funciona gratuitamente, 24 horas por dia, e também pode ser acessado por canais digitais como WhatsApp.
Os atendentes são especializados para oferecer ajuda imediata, indicando os caminhos para a solução do problema.
É por meio do Ligue 180 que milhares de mulheres encontram acolhimento, orientação e encaminhamento para a rede de proteção em todo o país. Cada atendimento começa por uma escuta qualificada e humanizada. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e pode ser acionado pela própria vítima ou por qualquer pessoa que queira denunciar uma situação de violência contra a mulher. A coordenadora de atendimento da central do Ligue 180, Juliana Costa, explica como funciona o atendimento.
A denúncia é registrada pelas nossas atendentes. Posteriormente a isso, nós temos uma equipe também especializada que faz a análise dessa denúncia. Então, entrando em contato com o Ligue 180, a pessoa que nos contatar vai ter ali um atendimento especializado e essa atendente ela vai identificar qual é a necessidade dessa pessoa.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2025 foram registrados cerca de 1.470 feminicídios, o maior número desde que o crime passou a ser tipificado em 2015. Apenas no primeiro trimestre deste ano, já foram contabilizadas 399 mortes. Também cresceram os casos de violência no ambiente digital, como ameaças, perseguição nas redes sociais, invasão de contas e divulgação não autorizada de imagens íntimas. Nos cinco primeiros meses de 2026, o Ligue 180 registrou mais de 16 mil ocorrências desse tipo de violência. A coordenadora de atendimento do Ligue 180 do Ministério da Saúde, Nery Araújo, alerta que o combate ao feminicídio é responsabilidade de todos.
É importante que o Brasil inteiro, a sociedade inteira, todo mundo, igrejas, feiras, times de futebol, escolas, templos religiosos, todo mundo seja envolvido. Por quê? Porque não é um problema só da mulher, é um problema de todos nós.
Além de atender mulheres em situação de violência, o Ligue 180 também orienta familiares, amigos, vizinhos e qualquer pessoa que queira saber como agir diante de uma situação de risco. O atendimento é sigiloso e pode ser feito de qualquer lugar do mundo. Além dos 180, denúncias e informações podem ser feitas pelo WhatsApp no telefone DDD 61 9610 0180. Reportagem Pablo Mundim.
O cidadão conta com uma nova plataforma do programa Luz para Todos.
O aplicativo permite registrar e acompanhar solicitações de atendimento, facilitando a identificação de famílias que ainda vivem sem acesso à energia elétrica.
O aplicativo do programa Luz para Todos permite a cidadãos, lideranças comunitárias e instituições registrarem e acompanharem as solicitações de instalação de energia elétrica. A iniciativa é voltada para o público que mora em áreas rurais e regiões remotas do país. Segundo André Dias, diretor do Departamento de Universalização e Políticas Sociais de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, o aplicativo permite acompanhar as solicitações feitas ao programa e se existem subnotificações.
Hoje, nós estimamos que há no Brasil cerca de 220 mil unidades consumidoras, famílias sem acesso à energia, mas a gente entende que esse número pode estar subnotificado, possa ser maior, e aí o aplicativo vai nos dar justamente esse conhecimento.
O aplicativo Luz para Todos está disponível nas lojas de aplicativos para celulares e pode ser baixado por qualquer pessoa de forma gratuita. Ao abrir o pedido para instalação de energia elétrica, o cidadão deverá tirar foto da unidade a ser atendida. Por meio do georreferenciamento, o Ministério de Minas e Energia vai localizar o endereço e encaminhar a solicitação para a concessionária de energia elétrica responsável pela região. Não será preciso acesso à internet para registrar o pedido. Reportagem Luana Karen.
Embaixadores estrangeiros que não residem no Brasil participaram nesta quarta-feira, no Palácio do Itamaraty, da cerimônia de entrega das cartas credenciais.
O ato habilita oficialmente os diplomatas diante do chefe de Estado do país onde vai atuar.
As cartas foram assinadas pelo presidente da República perante o governo anfitrião e dão início à missão diplomática.
Ao todo, 14 embaixadores não residentes no país foram oficialmente credenciados.
Um espaço para que as mulheres idosas participem da construção de políticas públicas voltadas a elas.
O Fórum Nacional pelo Protagonismo e Mobilização das Mulheres Idosas reúne organizações, movimentos sociais e representantes do poder público.
Entre os desafios tratados no fórum estão a saúde mental dos idosos, autonomia econômica e combate ao preconceito etário.
A secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, Joana Célia dos Passos, fala mais sobre o fórum.
Esse fórum, ele tem a duração de 2 anos e uma das competências dele é promover iniciativas para o fortalecimento das organizações de participação social de mulheres idosas, para que a gente possa ampliar a capacidade de mobilização, o protagonismo, a autonomia e a incidência no debate sobre as políticas para esse grupo de mulheres idosas.
Segundo o IBGE, o Brasil possui 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, sendo 55% mulheres.
E vamos falar agora da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, RENAPID.
Ela tem como objetivo garantir uma articulação entre os órgãos públicos que atendem essa população.
Nós conversamos com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Alexandre da Silva, sobre como vai funcionar essa colaboração. Acompanhe. Boa noite, secretária. Explica pra gente o que é essa rede de proteção às pessoas idosas. Que entidades formam essa rede?
A RENADP é a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. É uma rede que vem sendo pensada e solicitada pela participação social desde a nossa conferência, do primeira conferência de 2006, e que agora, em 2026, ela se realiza. São convidados todos os entes federativos, todas as pessoas que atuam no parlamento, no sistema de justiça, entidades privadas, entidades públicas, ONGs, universidades, enfim, são todas aquelas pessoas, aquelas instituições, aqueles órgãos que atuam no segmento da pessoa idosa e que garantam a defesa, a promoção, a mitigação de violações e violências e a garantia de mais direitos.
Agora, secretário, essa rede ela funciona para um acompanhamento mais próximo, por exemplo, de idosos que estejam em situações vulneráveis, vamos supor, idosos que vivam sozinhos, precisem desse acompanhamento, essa rede atua assim também?
Esse é um dos focos, mas eu vou dizer que o foco central dessa RENADP é a intersetorialidade. Para quem não está acostumado com esse termo, é dizer que algumas soluções para as pessoas idosas, ou para outros grupos também, elas precisam sempre de uma articulação com mais de um setor. Um exemplo, pode acontecer uma dificuldade da pessoa idosa em acessar um serviço de saúde. Isso pode ser decorrente do transporte, isso pode ser decorrente da dificuldade dela em ler, então ela não consegue muitas vezes pegar um ônibus ou chamar um táxi porque ela não consegue ler. E aí pode ser um outro problema, o transporte em si, que pode estar disponível ou dificultoso naquela região. Então a resposta intersetorial é o ponto central. E sim, é o objetivo também da gente, o quanto antes, enquanto sociedade, detectarmos que uma pessoa idosa está numa condição de violência ou de violação e que isso gera um risco para ela de vida, que o quanto antes ela possa ser retirada dessa situação ou que o agente causal ou a situação também possa ser o mais rápido possível eliminada ou eliminado.
E como é que os próprios idosos, os familiares ou amigos podem acionar essa rede?
A RENADP ela vai ter uma estrutura que precisará funcionar tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Então, vejamos, se o problema for municipal, nós vamos criar essa rede no município para que essas entidades, esses órgãos, a gestão municipal, uma secretaria específica, consiga dar resposta o quanto antes, mas por vezes um problema que envolva, por exemplo, uma questão de uma estrada estadual. Eu já teria que procurar a instância estadual para dar essa resposta, ou muitas vezes é uma questão ministerial, alguma ação que possa ser garantida por um ministério. Então, essa pessoa idosa ou familiar, quando perceba uma situação como essa, ela vai procurar algum desses agentes, dessas entidades, desses órgãos que estão vinculados a essa rede para poder acionar a resposta mais efetiva. Cabe lembrar aqui que o Brasil já tem dentro do seu estado a experiência de alguns municípios e alguns estados que já fazem uma rede. Então, nós não estamos partindo do zero, esse é um ponto positivo. A ideia nossa agora é entender o que nós podemos construir coletivamente, e já houve até uma oficina para começar a conversar com essas pessoas que já estão envolvidas em alguma rede, seja ela municipal ou estadual, e perceber como essa rede pode ser construída do que nós chamamos tanto de baixo para cima, ou seja, a partir das experiências e realidade dos municípios e o quanto os governos estaduais, distrital e a União precisam se organizar para concluir as boas respostas, ou também o contrário, o quanto a União vai também construir essa rede dialogando com os estados e o Distrito Federal para poder alcançar os municípios ou, no caso do DF, as regiões administrativas também.
Para a gente tentar deixar um pouquinho mais claro, secretário, sendo um caso como o senhor mencionou, né, um problema que o idoso tenha com o transporte, ele deve, nesse caso, por exemplo, procurar a prefeitura da cidade dele, e aí a prefeitura também vai estar, os órgãos da prefeitura vão estar ativos nessa rede, e aí caso se identifique outras necessidades desse idoso, a rede toda pode ser acionada? É assim que funciona?
Isso, um bom exemplo, exatamente isso. Então, se for uma questão de transporte, a pessoa idosa que consiga alcançar a prefeitura e a secretaria específica pode fazer da forma como você explicou mesmo, ou muitas vezes a gente pode ter uma liderança comunitária, você pode ter às vezes um agente, um pessoal da saúde ou da assistência que frequenta aquela casa e vai levar para algum órgão específico, seja o conselho municipal, caso exista na região, para poder muitas vezes chegar também a um órgão responsável, ou muitas vezes até se tiver uma empresa privada de ônibus que esteja vinculada nessa rede para querer de fato, já sabendo que muitas vezes isso já aconteceu, que ela também tem uma resposta mais efetiva, ou muitas vezes até a prefeitura que vai pensar um ponto de ônibus. É um bom exemplo. Então, são vários caminhos que nós queremos criar justamente para que a pessoa, tanto aquela que tenha mais autonomia, independência e conhecimento, buscar a prefeitura, ou muitas vezes ver quem são os atores que vão circular naquele território que possam captar essa denúncia e poder encaminhar para um órgão mais específico.
Secretária, a rede também prevê a realização de diagnósticos sobre o envelhecimento populacional. De que forma isso pode se converter em políticas públicas posteriormente?
Esse diagnóstico ele é fundamental, é ele que vai balizar muito do que nós já fazemos no âmbito nacional, tanto União, Estados, DF, municípios, para ver quais são as demandas atuais. Então, hoje, quando falamos de envelhecimento de pessoas idosas, é muito importante que as ações sejam centradas a partir das demandas das pessoas idosas. E hoje nós temos uma série de informações que possam vir tanto das gestões municipais, com os dados obtidos por meio de suas secretarias, pode ser também a partir dos institutos de pesquisa que nós temos, geração de dados que nós temos no nosso país, e também a partir daquilo que é conduzido e pensado no âmbito governamental e também federal. Então, esse diagnóstico ajuda muitas vezes a criar programas que são feitos no âmbito federal, existem alguns criados já, também no âmbito estadual, e também pela pactuação que a gente pode fazer entre esses três entes, municípios, estados e governo. Então, é fundamental que os diagnósticos aconteçam e, mais do que fundamental para a gestão, que isso fique sempre à disposição da participação social, da sociedade como um todo. Então, a transparência, a divulgação, a linguagem simples desses diagnósticos também faz parte da RENADP de disseminar cada vez mais o conhecimento, porque esse também é um ponto bastante preocupante. Quando falamos de pessoas idosas, muitas vezes existe uma certa invisibilização de alguns dados. E a RENADP vem justamente para poder colocar isso mais à disposição da sociedade, de conselhos, de entidades, movimentos sociais que também estão atuando na defesa dos direitos para as pessoas idosas.
Agora, secretário, a gente tem só mais alguns segundinhos, mas o senhor mencionou aí que lideranças comunitárias, por exemplo, né, ou organizações da sociedade civil também podem compor a rede, assim como as prefeituras. E aí, quem quer fazer parte dessa rede, essa pessoa deve proceder como, né, ou esse organismo? Eles precisam procurar a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa?
Sim, exatamente. Nós estamos agora, no próximo mês, mais ou menos, nós vamos concluir a instrução normativa que vai dar os melhores caminhos para qualquer entidade, qualquer segmento que queira aderir à nossa rede. Então, haverá a classificação, a possibilidade de ser um integrante, de fato, para a rede ou de ser um colaborador com papéis distintos. Então, isso é aguardar agora, que nas próximas semanas nós vamos divulgar essa instrução normativa que está dentro do tempo proposto, dentro da portaria que criou a RENADP.
Muito bem, nós conversamos com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva. Muito obrigado, secretário, pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado a vocês, a todos os ouvintes e as ouvintes. Uma boa noite.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Quem for fazer o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ainda tem tempo para solicitar atendimento especializado.
Saiba mais com Thaís Araújo.
Está aberto o prazo de solicitação de atendimento especializado e para o requerimento de tratamento pelo nome social para os participantes do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2026. Os interessados têm até o dia 24 de julho para fazer essa solicitação em relação ao ENAD de bacharelados e cursos superiores de tecnologia. O pedido deve ser realizado diretamente pelo estudante por meio do sistema ENAD e o resultado será divulgado no dia 31 de julho. Em caso de negativa, os estudantes terão prazo para recurso entre os dias 3 e 7 de agosto. A prova está marcada para o dia 29 de novembro. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes é aplicado a todos que estão concluindo o ensino superior. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado realizam nesta quarta-feira operações em 16 estados em investigações envolvendo organizações criminosas.
As medidas incluem 181 mandados de busca e apreensão, 93 mandados de prisão e outras medidas cautelares determinadas pela Justiça.
Estão sendo apurados indícios de crimes como tráfico de drogas, de armas e também lavagem de dinheiro.
As Forças Integradas reúnem instituições federais e estaduais para atuação conjunta.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.
A
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a política de autoprodução de energia elétrica, usada por empresas e outros consumidores que geram energia para consumo próprio. A auditoria identificou que as regras atuais dão incentivos econômicos aos autoprodutores, mas podem aumentar custos para os demais consumidores. O tribunal constatou que os autoprodutores usam a infraestrutura do sistema elétrico, mas não contribuem de forma suficiente para manter a estabilidade do serviço. O TCU também apontou o baixo nível de maturidade no desenho, na institucionalização e no monitoramento da política pública. O tribunal recomendou que o Ministério de Minas e Energia formalize diretrizes, objetivos, metas, indicadores e estrutura de acompanhamento para a política.